É o som das minhas pombinhas a entrar no 16º episódio do podcast. Como é que é? Está tudo bem? Segundo episódio de 2020, e eu deixa que vos diga. Esta cadeira está a fazer sons de pus, e eu juro que não sou eu. E lá está, como todas as cadeiras do mundo, elas têm uma mente macaca e sabem que a partir do momento que o humano diz a cadeira está a fazer sons de pus, não sou eu, elas param. Elas metem um silenciador de pus nas suas ferrugens, amanteigam-se todas e já não recriam o som. Eu estou aqui a tentar mostrar-vos que é a cadeira que está a fazer sons, obviamente. Ela é uma traquina. Mas pronto, estamos aqui de volta. Estou aqui com o meu chazinho, como referi no episódio passado. Este ano ainda não toquei num cafezinho. Isto é cada vez a tornar-me menos portuguesa. É o que eu estou a fazer. Estamos agora em março, o que oficializa 3 meses sem café neste organismo, e sinto-me revitalizada. Sinto que a pele está menos cinzenta. Sinto que as minhas papilas gustativas estão a conhecer novos sabores. Porque, para mim, chazinhos é até uma experiência divertida, não é? Eu, neste momento, estou aqui a beber um chazinho de morango e frutos da floresta e é como se eu estivesse a sentir a cor vermelho. A minha língua está a saber a vermelho. Eu não sei explicar. Obviamente que se estiver muito quente, qualquer chá que esteja demasiado quente, sabem todos ao mesmo. Sabem como se tivesses feito um minete a um pimento. Só arde. E lá está. Neste momento, os meus healthy habits favoritos é chazinhos e sopinho ao jantar. Porque tu nunca vais tão leve, leve como uma pena de uma pombinha, de uma verdadeira pombinha, como quando vais para a cama sabendo que só bebeste, bebericaste uma sopinha ao jantar. É uma sensação de pureza e atualmente são estes os meus healthy habits favoritos. Por falar em chás, eu achei que fosse interessante contar assim alguns traumas de infância. Da minha infância. Porque o podcast é meu, quero lá saber de vocês e dos vossos traumas. Mas eu tenho aqui uma historinha engraçada para contar que envolve chá e como me traumatizou quando eu tinha os meus 5 anos. Não é uma história horrorosa de género que eu uma panela de chá na cara e fiquei com a pele em requeijão, não é nada disso. Foi algo que a minha mãe, foi esta história que a minha mãe criou com chá que me traumatizou. E eu não sei se as vossas mães são assim, mas a minha mãe traumatizou-me a infância de uma maneira que se eu fosse um psicólogo, eu tinha mangas. Não sei acabar esta expressão. Mangas para panos? É assim que se chama? Panos para mangas? Mais uma vez, eu já não sou portuguesa, ok, filhos? Eu digo-vos para aqui umas palavras em português e espero que vocês percebam a mensagem que eu estou aqui a tentar expressar. Então, a minha mãe. Eu tenho quase a certeza que é panos para mangas. É panos para mangas. Vamos. Eu, se não for, passa a ser, porque eu carrego os meus erros com orgulho e determinação. Bem, eu quando tinha para aí os meus 5 anos, eu e o meu irmão gêmeo, note-se que eu tenho um irmão gêmeo, nós estávamos em casa, no nosso apartamentozinho, e a minha mãe era a única que estava lá connosco. E assim, de repente, puff, ela desapareceu. O que pode parecer. Pode parecer mal para uma mãe desaparecer quando tem dois filhos de 5 anos no apartamento, mas notem, ouçam bem a história. Ela desapareceu e eu e o meu irmão andávamos ali a deambular pelos corredores. Oh, mãe! Já fiz! Na sanita, no pote. Já fiz! Mãe! E nada, não havia uma resposta, não havia um som, não havia qualquer interação. E nós estávamos tipo, será que foi à vizinha? Ó vizinha! Não, a minha mãe desapareceu. A minha mãe era pó estrelar naquele momento. E lá está, eu sinto que passou meia hora, mas lá está, tempo de criança, nós não temos qualquer noção da realidade. Por isso, se calhar foram só 5 minutos, mas passado meia hora, a minha mãe aparece e diz: Eu estive sempre aqui. Eu estava mesmo ao vosso lado, não me viram? E eu: Mãe, estás nas drogas? Como assim? Não, não te vimos e eu tive 13 minutos no pote à espera que viesses limpar-me. E a minha mãe começa a dizer: Ai, sabem porquê? Eu tomei um chá de sumiço. Note-se que eu nunca tinha ouvido a palavra sumiço. Sumir ainda não constava no meu vocabulário de criança de 5 anos. Eu estava tipo: Que é isso, mãe? O que é chá de sumiço? Eu ainda era muito. Se vocês acham que eu sou espinha de massas agora, vocês vão ter visto com os iguanos. Eu falei: Mas o que é que achaste no sumiço? E a minha mãe disse-me que era um chá que os adultos, somente adultos, poderiam beber e tornavam-se invisíveis. Ou seja, a minha mãe estava a dizer que bebeu um chá de sumiço que desapareceu, estava invisível, mas estava sempre ao nosso lado. Tipo, Deus. Ok? E eu não percebo o porquê desta mulher ter criado este trauma. Porque eu mesmo de ficar em choque, ok? Nós, memórias de infância são sempre bastante inclaras. Mas eu tenho a memória tão clara de estar em estado de choque ao saber que quando fosse adulta podia beber chá de sumiço. Eu não queria saber de casinos, eu não queria saber de carta de condução, eu não queria saber sobre essas coisas de pessoas que podem fazer quando atingem a maioridade. Eu queria o meu chazinho de sumiço. E por anos eu tive esta ideia na minha cabeça do chá de sumiço. O chá de sumiço, porque é que a minha mãe fez isto? Obviamente que eu tirei isto a pratos limpos, a canecas de chá limpas. Quando eu acho que tinha para aí. Eu acho que já tinha para aí 18 anos ou assim. E eu perguntei-lhe: Tipo, porquê é que fizeste isto? Porque, tipo, eu tornei maioridade, já descobri que chá de sumiço não é uma coisa. Porquê é que me fizeste isso? E foi aí que a minha mãe, tipo, surpreendentemente, ela lembrava-se deste momento e ela disse que teve o tempo todo atrás da porta de uma das casas de banho. Porquê? Que colapso mental é que uma mãe tem de estar a pensar o quão farta aquela mulher devia estar de nós para esconder-se durante 30 minutos atrás da porta da casa de banho? O que é que ela estava a fazer? Estava ali com. Porque a minha mãe era daquelas que escondia chocolates para ela comer às escondidas. Era isso que ela estava a fazer durante meia hora? Hã? Ingerir diabetes? Não sei, eu senti naquele momento que se a minha mãe pudesse ter abortado com 5 anos, ela faria. Por isso, mãe, tu não ouves este podcast e ainda bem, vamos continuar assim, mas eu fiquei traumatizada. Traumatizada com essa história do chá de sumiço, ok? Quase que arruinaste os chás para mim. E eu estou bastante. Reparem que já estamos aqui em 8 minutos de episódio. E ainda nem me acabei com chás. E ainda tenho mais uma coisa para finalizar este tópico de conversa. Eu queria ir a uma tea tasting experience, que é basicamente pagas para beber montes de chás de bastantes sítios do mundo com bastantes sabores e efeitos no corpitos. Porém, são bastante caros, cruzes credo. Era tipo, estavam ali nos valores de 100 euros. Eu vou ao supermercado, compro 10 chás e não me vai custar 8 euros. Por isso, estou a tentar criar o meu tea tasting experience aqui em casa com chás de supermercado. Lá está. O porquê de eu estar a conversar tanto sobre este tema que debelha? Porquê? Hã? Bateria? Eu fiz 23 anos. Eu sou oficialmente uma velha. Ok? Se a audiência que estiver a ouvir isto já não está dentro desta faixa etária, saiam, que neste momento este podcast é para velhos. Eu tenho metade de um século. Quase, não é bem, mas é quase metade de um século. Eu neste momento, já estou a fazer contas poupanças para o meu funeral. Porque existe. Eu no outro dia estava a ter uma discussão acesa com o meu pai. Não é uma discussão, mas estávamos a ter uma conversa bastante interessante sobre como se comprar uma campa, porque eu descobri que as pessoas, quando são enterradas, isto até pode ser algo bastante comum, tipo, toda a gente sabe, mas eu, sei lá, nunca tinha investido o meu tempo a pensar sobre o assunto. E as pessoas, quando são enterradas, passado 5 anos, são retiradas e esse espaço vai para outra pessoa. Mas eu queria uma campa que ficasse. E pode-se ter. Só que custa para aí 50 mil euros. Por isso eu já estou a começar as poupanças. Lá está, eu nem sei se quero ser enterrada. É daqueles tópicos. Eu Eu sinto que quero ser cremada, mas não sei. É melhor. Também se tem de poupar para a cremação, porque é cara. O que não faz sentido nenhum, por amor de Deus. É meter uma pessoa num forno. Porque é que isso é mais caro que um funeral com uma campa e com uma. Como é que se chama? Porra, esqueci-me. As caminhas de madeira almofadadas. O caixão. Porquê? A conta do gás está assim tão cara, por amor de Deus. Eu quero. Se eu for enterrada, quero um caixão do IKEA. Porque parece ser mais. Sei lá, mais estético. Mais aquela madeirinha limpa. Não quero aquela madeira pesada, escura. E eles têm almofadas fantásticas, diga-se. Eu agora, como tenho 23 anos, eu estou a perceber-me que eu tenho de despachar-me a concretizar alguns sonhos. Porque um dos meus sonhos é passar um verão, ou um mês do verão, a percorrer Itália de norte a sul com mochilas às costas. Obviamente que se calhar este verão não seja mais adequado por causa do coronavírus, Itália está meio em quarentena, por isso eu se calhar podia percorrer Itália de norte a sul numa ambulância. Será que a ambulância dos italianos é tipo aquelas lambretas? Hã? Não sei, mas isso é um sonho que eu quero concretizar. Ir a Itália, cruzes, de norte a sul, de mochila às costas. Só que estas costas já não dão para muito, ok? E honestamente, já não sei se tenho a capacidade para fazer tal coisa. Eu se calhar consigo ir de norte a centro. Não sei, se calhar vou recorrer muito a Ubers. Mas não é esse o plano de todo. Por isso, num verão futuro, tenho de começar a planear isso. É verdade. E bem, fiz agora 23 anos. Deixem que vos diga um bocadinho do meu dia de aniversário. Eu sou uma pessoa, caso vocês ainda não tenham reparado, que eu adoro peixe. Se me perguntassem a criança o que é que eu queria ser quando fosse grande, para além de astronauta, era um peixinho. Um filete de pescada. A mamãe, quero ser um douradinho. Oh, mãe, porquê que eu não sei? Porquê que eu não posso ser um douradinho do Capitão Eagle? Eu não era bem uma criança prodígio, como podem notar. Mas o meu namorado sabe que eu adoro peixinhos, são a minha paixão. Isto vai desde o meu prato favorito, por ser sushi. E então ele organizou este dia onde eu poderia ver imensos, imensos peixinhos. Levou-me a uma peixaria. Eu adoro. Não foi a uma peixaria, foi a um oceanário, obviamente. Mas eu tenho esta coisa que eu faço, e não sei se é tipo a solidão a bater em casa, a bater à porta de casa. Mas eu gosto muito de tornar a minha realidade bem mais divertida. Eu gosto de pegar em situações reais e dar um pequeno twist ao final. Eu gosto de criar o caos. Eu estou a pensar para mim mesma, no meu aniversário, eu, como gosto muito de peixinhos, o meu namorado levou-me. Uma peixaria! Não foi! Foi um cenário! Eu sei que foi um cenário, mas eu gosto de dar assim um pequeno twist. Adoro um bom plot twist e criar o caos no final da história. E rio-me como uma tontinha sozinha. Mais ninguém faz isto? Mais ninguém gosta de tornar o final da história uma ficção caótica? Ok. Mas sim, este aniversário foi bastante à volta de peixe, porque eu pessoalmente sou do signo peixe. Não sei muito bem o que é que isso quer dizer, mas eu, lá está, a astrologia não é bem o meu tópico. Não estou aqui a criticar, mas simplesmente não estou informada. Mas para mim faz todo o sentido eu ser signo peixes, porque eu peixes somos um, ok? Eu queria ser um douradinho. Foquem-se. Queria ser um douradinho do Capitão Eagle. Antes de eu ter noção do que era ser do signo Peixes. Então, para além de ser na época do signo Peixes, eu fui a um cenário ver ainda mais peixinhos e uma das minhas prendas foi um aquário. Mas, lá está, ridículo, porque foi somente um aquário e pedrinhas sem peixes. Eu, durante uma semana, tive um aquário no quarto com um filtro todo catita aí a rodar e só havia micróbios lá dentro e pedrinhas. Mas há 2 dias atrás eu decidi que estava na altura de preencher, de acabar a tarefa. E então eu fui comprar três peixinhos. E eu estou bastante contente. Lá está, isto vai se tornar emotivo agora. Eu não queria chorar, mas eu bebi muito chá e estava a sair pelos olhos. Se vocês já estão a par do meu conteúdo que anda aí pela internet, vocês sabem da música que eu fiz, Rip Filete. Filete é o meu falecido peixe. E pode parecer ridículo, mas ele era mesmo o meu melhor amigo. Sabem aquele amor que vocês sentem pelos animais de estimação, quer seja pelos cães ou pelos gatos? Eu, como nunca tive acesso a nenhum desses dois, porque sempre vivia em apartamentos, ou mesmo quando vivia em casas, simplesmente não, os meus pais e eu não tínhamos os horários para ter caninos e amigos caninos e felinos. Pronto, não tínhamos as condições para os ter, então o máximo que eu tive foi mesmo grilinhos e peixinhos. Então eu sempre tratei esses animais como o meu cãozinho, como o meu gatinho. E o Filete foi o mais especial de todos, não sei, não consigo explicar. Se calhar foi porque durou mais tempo, se calhar era o que eu relacionava mais em termos de personalidade. Pode soar ridículo, eu percebo, mas nós tínhamos mesmo uma conexão. E apesar. Então pronto, o que eu quero dizer é que aquela música, Rip Filete, eu percebo o porquê das pessoas verem como um projeto de humor, eu percebo. Porém, foi uma mensagem bastante sentida que eu chorei ao criá-la. Ok? Há mesmo o fator emotivo que eu depositei na criação daquele projeto. Por isso, obviamente, que eu consigo rir da situação, mas na altura foi mesmo um luto pesado que eu tive de passar. E esse luto, caso não estejam a perceber que palavra que eu esteja a dizer, porque eu não sei dizer os elos, luto é LUTO, ok? Vou deixar os disléxicos pensar mais um bocadinho. LUTO, pronto. Eu terminei esse luto há 2 dias atrás, quando finalmente senti a liberdade. Não senti um peso na consciência de comprar peixinhos, porque lá está, eu não. O Filete já morreu em 2015 e eu nunca mais quis comprar um peixinho porque sentia que estava a tentar. Ia sentir que ele era descartável, estou a perceber? Tipo, olha, faleceu, ok, arranjas outro na loja. Eu não queria, porque foi mesmo um grande amigo meu que esteve lá para me ouvir. E porque eu desabafava, Padre Santo António estava mesmo ali a pregar ao peixe. E então eu senti que neste momento, ao fim de 5 anos, já estava pronta. Senti que já prestei as mi pronto. Não sei, já prestei-o. E então lá arranjei três peixinhos. Lá está. Nem três chegaram para compensar o filete, mas lá está. Não, desculpem, peixinhos, vocês estão a ouvir isto. Eu ainda vos amo muito, ok? Eu amo-vos como uma mãe e vou-vos tratar como os meus trigêmeos. Mas estou bastante contente. E lá está. E eu reparei que peixes para mim sempre foram algo que eu sempre amei tanto, mas desde a morte do Filete que eu rejeitei-os da minha vida. Nunca fui mais a um oceanário, nunca mais comprei um aquário, nunca mais comprei os peixinhos, nada. Nadinha, incluindo peixes. E eu criei agora este conceito que eu chamei-o a compensação à bela adormecida, que é quando nós queremos muito algo, mas temos tipo. Definitivamente não vai acontecer, estão a perceber-se? Aquelas coisas que a gente quer muito isto, mas nunca na vida vai acontecer. E de repente, o universo, do nada, dá-te isso vezes 7. Eu durante anos tive zero de peixes e de repente, na mesma semana, tenho uma ida ao cenário, tenho um aquário, tenho três novos peixes, ultrapasso a fase de luto do filete. Tipo, pum! Ah, e mais. Eu, o meu plano inicial, já tinha pensado há umas semanas em fazer o meu próprio aquário. E eu queria muito pegar numa daquelas televisões antigas e transformar o interior num aquário. Ou seja, o ecrã ia transformar esse vidro transparente e os peixinhos iam entrar lá dentro e a televisão era o aquário, estou a perceber. Era basicamente o aquário mais esteticamente bonito, vá. E eu queria muito fazer essa obra de arte. E então eu fui pesquisar a net, televisões antigas, e elas são extremamente caras. Eu não tinha noção, eu pensava que ia arranjar uma facilmente a 5 euros. Porque já não funcionam, ok? Aquilo funciona a carvão. Mas descobri que elas até são mais caras que alguns plasmas. Não percebo o que é que está a acontecer aqui. E então eu meio que desisti dessa ideia. Fiquei muito triste, mas meio que desisti da ideia. Mas sempre ficou aqui a roer-me na cabeça, não é? Tipo, quero muito um aquário TV. Quero muito um aquário TV. E não é que no outro dia eu estava a caminhar para casa e na minha rua estava lá uma TV antiga abandonada. Tipo, aqui em Londres existe muito, quando tu não queres mais uma coisa, tu metes à porta de casa e as pessoas simplesmente podem levar. Isso vai desde, olha, arranjei um microfone assim, tem roupas, tens livros, tens CDs. As pessoas simplesmente deixam tudo o que não querem mais à porta de casa e as pessoas podem levar. E estava lá uma dessas televisões, tipo, perfeita. E eu fiquei de género, ok, lei da atração. Mais uma vez, compensação à Bela Adormecida, porque passei de zero para ser bom. Passei de zero a ser bombardeada pelo universo por coisas que eu andei a manifestar já há imenso tempo. E acontece sempre tudo, tipo, num espaço de uma semana ou assim. É assim que a lei da compensação à Bela Adormecida funciona. Ok? Caso esteja na dúvida como é que isto funciona, é: estás já há anos com zero. Depois, num curtíssimo espaço de tempo, és bombardeado com isso pelo universo, sem saberes o porquê. Então, pronto. Agora tenho três peixinhos, nomes indefinidos, porque ainda quero conhecê-los um bocado melhor. Ainda estou um bocadinho assustados com este novo ambiente. Por isso, daqui a uns tempos arranjo os nomes e depois vá partilho pelas redes sociais. Mas está, agora tenho 23 anos e acreditam que a última coisa que eu fiz com 22 anos e a primeira com 23 foi estar a jogar Sims. Eu não sei, há sempre esta altura do ano, não sei, é o ar, há aqui uma aragem no ar, uma aragem no ar. Passa assim faltam-me palavras. Já só sei falar a Sims. Vou fazer um podcast de Sims, ok? Acabei de dizer que tenho uma cadeira a fazer sons de pus. E que não me deixa passar porque tenho uma cadeira à frente. Típico de Sims. Clássico. E lá está. Chegou a altura do ano que toca aqui nos nossos átomos. Átomos. Nos nossos átomos, que queremos jogar Sims. E eu nunca tinha jogado Sims 4, só joguei 2 e 3. Eu tive todos os jogos dos Sims 2 e dos Sims 3. É esse o nível de dedicação que eu tinha e não era pirateados, era comprados, ok? Aquela empresa sobrevive com o dinheiro que eu gastei neles. E eu então decidi fazer o download ilegal, desta vez ter de ser, desculpem. Tenho de fazer primeiro um tasting do Sims 4, porque eu ouvi dizer que era muito diferente. Não sei, eu não gosto de mudança. Não aprecio mudanças. Sou uma pessoa que não gosta de surpresas. E então eu fui, estive a ver uns tutoriais no YouTube, que honestamente eu vou ao YouTube para ver vídeos de Sims 4, tipo gameplays. Eu não tinha noção que havia tanto conteúdo que poderia ser feito à volta de Sims. Tipo, os challenges de fazer uma casa só com 34 metros quadrados para 8 pessoas. E as pessoas estão ali horas a fazer casas brutais, super pequeninas, para tanta pessoa. Então fiquei viciada, fiquei muito dentro dessa atmosfera de Sims e ultimamente tenho, tipo, jogada como uma louca. Mas isso é horrível porque eu estou no meu último mês de aulas, eu tenho uns 20 trabalhos para entregar e é assim que eu estou. Aliás, eu criei agora um Sims que eu quis testar muito a universidade porque no Sims 4 eles têm os dormitórios. Pronto, dá para trabalhar mais na universidade. E então, acreditam que eu estou mais nervosa com a universidade do meu Sims do que a minha. Tipo, eu estou a ignorar completamente a minha universidade e estou a estressar imenso ao jogar com o meu Sims na universidade, porque aquilo é horrível. Eu não consigo fazê-lo estudar e estar feliz ao mesmo tempo. Eu sei que isto parece ser muito real, mas eu estou a estressar mais com a vida do meu Sims na universidade. As notas não estão a ser boas. Hã? E lá está, eu não estou a conseguir bem controlar estas emoções. São 3 da manhã e ele está a morrer de fome, mas tipo, não posso acordá-lo, porque senão ele vai estar a morrer de sono nas aulas. Por isso ficamos aqui num impasse, ok? Quem é que tem fome às 3 da manhã? História interessante. Quando eu mudei para Londres, eu primeiro fui viver para um hotel, Como já fiz um vídeo do YouTube sobre isso, se quiserem podem ver. E eu mudei para um hotel e eu estava lá com um casal de velhos portugueses. E então, esta velha. Esta velha. Eu já nem vou chamar idosa, porque o que ela faz é bárbaro. Barbárico. Barbecos! Lembram-se? Barbecos! Eu acho que só pessoas com 23 anos é que estão a perceber esta referência. Mas pronto. Esta velha, que não tem outro nome, ela acordava a meio da noite e sabem o que é que ela fazia? Ela disse-me que comia 7 peças de fruta a meio da noite e depois voltava a ir dormir. A quantidade de frutose que aquela velha tem a percorrer pelas suas veias. Quem é que, tipo, nenhuma salada de fruta tem 7 frutas. Mas que bem a ser isto, mulher? Comer. Tipo, ela comia uma pera, ela comia uma maçã, ela comia uma laranja, ela comia uma banana. Eu nem sei dizer 7 frutas. Tipo, estão a perceber? Eu não consigo dizer 7 frutas. Como é que ela acordava e comia 7 peças de fruta? Ela tinha de repetir algumas. Se calhar era tipo 3 maçãs. Eu não sei. Esta mulher, se fosse a Eva, Adão e Eva, ela cometeu os 7 pecados mortais, porque ela comia 7 maçãs. Isto, olha, até devia ser crime. Eu, por falar em crime, eu fui meio que criminosa este fim de semana. Criminal, criminal, tu és estilo tu flow, baby, muy criminal. Eu fui criminosa porque, lá está, eu estou constantemente a dizer no podcast que eu não tenho amigos, mas eu já ando há 4 fins de semana seguidos a ir sair à noite. E a minha carteira está tipo, moça, moça, decide-te. Ou não tens amigos? Ou tens? Não me assustes todos os sábados a gastar 50 € em vodka. Ok? Decide-te, moça. E de facto, eu tenho ido sair, tenho sempre havido ocasiões para eu ir sair. Tudo começou com eu e o meu namorado irmos ao ginásio sábado. Depois um amigo juntou-se e depois estávamos aí todos os sábados ao ginásio. Juntos, e de repente um dia dissemos: Olha, vamos ao pub depois do ginásio. E depois, esse pub depois do ginásio tornou-se um conceito, ok? Nós íamos ao ginásio e depois íamos beber cervejas. Já estava aí a colapsar os nossos objetivos de saúde. Depois decidimos anular completamente o ginásio aos sábados e íamos simplesmente ao pub. E neste momento já é mais que um amigo, já são várias pessoas, ou seja, estamos simplesmente aí a sair. E acontece que eu não sou uma pessoa de andar à pancadita. Já aconteceu, sempre na noite. Só 2 vezes, uma no Porto e uma este sábado. E houve sempre uma coisa em comum. É que foi para proteger o meu namorado. Porque as raparigas tiram a vantagem de saber que um rapaz não pode bater nelas e abusam às vezes. Quando estão bêbadas, elas abusam. E o meu namorado é muito bem educado e ele nunca na vida ia pôr a mão numa rapariga, mesmo que tivesse todas as razões. E foi o que aconteceu em ambos os casos. Ele tinha todas as razões para dar uma boa estalada na fuça daquelas raparigas, mas não o fez porque ele respeita as mulheres e eu gosto muito disso, obviamente. Mas eu sou, tipo, miúda atómica, lutar contra as raparigas. Porque os rapazes não me podem botar, ok? Então, obviamente, eu já estava meia embebedada, já estava meia banhada em jeans, e então defendi o meu namorado. Aconteceu que estávamos numa discoteca, bancos públicos, não era tipo zona VIP, nem podem argumentar com isso. É tipo, os bancos forravam as paredes todas da discoteca e o nosso grupo estava sentado lá num daqueles bancos. E o meu namorado decide sentar-se ao lado dos nossos amigos. E umas raparigas vieram ter com ela a dizer: Olha, sai daí! Leva dinheiro para estar aqui! Sai daí! Nós, tipo, estes bancos são públicos. Mas basta, o meu namorado não queria estar a discutir com raparigas. Então ele decidiu pegar num banquinho que estava à frente e sentou-se nesse banquinho. Ainda respeitou-as, vejam lá. Ele nem sequer discutiu com elas, ele simplesmente sentou-se. E essa rapariga, uma das raparigas, chega à beira dele e empurra-o do banco abaixo, tipo, esse também não! Ui! Quando eu vejo aquelas patinhas a tocar no meu precioso, no meu marido, dá-me a fúria, obviamente. Eu chego lá e me manda uma estoada bem dada, uma estoada a jardineiro que ela ficou a cuspir ralba durante 7 dias, ok? E obviamente as amigas dela, três amigas, vieram a correr para mim e eu, vocês olham para estes bíceps e vocês não veem força, ok? Músculos não é bem uma coisa que eu tenho em mim, porque lá está, eu deixei de ir ao ginásio para ir ao pub. Mas eu tenho uma coisa que ainda é pior, que é o fator maluquice. Eu sou uma pessoa que, quando me enervo, eu explodo. Não há como. Se calhar devia ter ajuda psicológica. Sim. Mas eu não tenho qualquer controle sobre os meus movimentos. Por isso, se eu me enervo com uma razão, saiam da frente que eu viro-me um tornado. Eu tinha naquele momento quatro raparigas a tentar bater-me. Eu estava tipo polvo, oito tentáculos a mandar estaladas às quatro ao mesmo tempo. E eu juro-vos, nenhuma me tocou. Nenhuma. Eu não quero estar aqui a gabar, mas é que ganhei a luta, porque não sei. Este conceito de ganhar lutas é muito subjetivo. Mas eu sinto que saí superior, porque eu andei à estalada com aquelas quatro gajas e nenhuma me tocou. E a coisa mais interessante que aconteceu, que já tinha acontecido na minha primeira luta, como é que a luta, tipo, acaba? Eu peguei num copo cheio. Ah, esperem. Quando eu estava ali à estalada com aquelas quatro raparigas, houve um rapaz que se juntou. E eu, tipo, ok, se calhar um rapaz, o meu fator maluquice, já se, não sei se está pronto para isto. E então eu faço a coisa mais óbvia, que deveria ser a coisa mais óbvia. Porque lá está, nós estamos numa discoteca, o que é que existe em discotecas? Líquidos. Bebidas. E eu pego num copo. Num copão. Eu pego num copo cheio de bebida, que eu acredito que tenha sido água. Sorte a Deus, não gastei dinheiro. Pego naquele copo e não sei como é que isto aconteceu, mas estavam as cinco, quatro pessoas à minha frente e eu mando assim um rejé, rejé, tipo zorro com a espada. A água bate na fuça dos quatro, ok? Não foi, a água não foi direcionada para uma só pessoa, foi para a cara dos quatro. Eles ficaram em estado de choque, tipo, não. Ela tirou mesmo água. Tipo, ela arruinou a minha make-up. E os quatro, ou cinco, pararam. Tipo, acabou aí a discussão. Chegou e disse. E porque isso já tinha acontecido naquela luta que eu, na minha primeira luta, eu tinha. Foi no Porto. Eu tinha um balde desta vez já era gin, era um balde de gin. Eu tinha um vidro de gin na mão. Eu não tinha tocado naquilo. 5 € para o lixo. Mas eu também paguei naquilo e fui. Atirei para a cara das raparigas. E elas também ficaram todas em choque. Tipo, é coisa mais óbvia que já ninguém está à espera. É tipo. Esta é a lei do nariz, não é? Está sempre à nossa frente que nós já ignoramos. A nossa visão já ignora essa hipótese de estar à frente dos nossos olhos. Tal como nós ignoramos o nariz porque está sempre à nossa frente, a mente delas também ignora a hipótese de eu atirar-lhe com uma bebida porque é a coisa mais óbvia. E então, pronto, acabou aí a discussão. Acabei por ser expulsa, não interessa. injustamente, porque lá está, aquilo. Eu defendi-me, eu. Ah pá, eu não sou a favor de lutas, mas quando tem de ser, tem de ser. Olha. Então, se tocam numa pessoa primeiro, eu tenho todo o direito de me defender, como é óbvio. Ou defender a pessoa que não se pode defender. É assim que temos de ser uns para os outros, não é? E acabamos por ser nós os expulsos daquela situação. Pronto, foi isso que aconteceu. Mas. Acabei por calar cinco pessoas. Tornou-se assim um silêncio na discoteca, mesmo a filme, tipo. Cri-cri. Tipo, o Macarena que estava a tocar no fundo até parou. Vale a teu corpo, olha, cria Macarena! Não. Instalou-se o silêncio. Estava uma discoteca silenciosa. Depois de eu ter atirado um copo d'água para a cara do Chico. Pronto. Sinto, já estamos aqui a chegar ao fim do episódio. Eu ainda tinha mais coisas para contar, mas eu tenho de começar a dividir melhor os meus tempos. Se calhar não passar 15 minutos a falar sobre chás. Não sei, nota pessoal para a Inês do futuro. Controla-te aí no chazinho. Então pronto, vemos no próximo episódio, que eu espero que seja, que se torne mais regular este podcast, que já vou tentar trazer semanalmente e não 2 em 2 semanas ou 3 em 3 meses. Foi só uma vez, peço desculpa. Então pronto, ficam bem, ficam. Acabar o episódio com um erro. Fiquem bem e vemos no próximo episódio.